Adriana vem com a...
Não.
Ah, não vem?
Então, infelizmente, muitas não vão poder vir hoje, então... De qualquer jeito, eu estava vendo que o assunto que tem para abordar hoje não vai dar uma aula, vai precisar de duas. Então, a gente vai ter que dividir na metade. Eu vou, talvez, dividir no 40% em vez de nos 50%. Queria falar hoje... se Deus quiser, para na semana que vem, também a respeito de mezuzá. Bom, na realidade, mezuzá, nós temos muitas coisas para falar. Primeiro, qual o princípio da mitzvah? Segundo, algumas leis também. Não dá para abordar todas, são muitos detalhes. Mas, de uma forma geral, as leis de mezuzá se dividem em duas partes. Tem a parte de escrita da mezuzá, onde escrever, como escrever, o que fazer se tem um erro, quando dá para consertar, quando não dá, e assim por diante. E a outra parte é onde colocar a mezuzá, onde precisa colocar, onde não precisa colocar, como colocar. Então vamos com calma. Muitas coisas interessantes, já que já estamos falando sobre mezuzá, vamos acabar entrando um pouco em tefilim, um pouco em Sefer Torah, devagarzinho, se Deus quiser, vamos chegar lá. Bom, em primeiro lugar, a Torá fala, e nós falamos isso todos os dias, no Shema, Uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Você deve escrever elas nos umbrais da sua porta e dos seus portões. E aqui entra de novo o que nós já falamos N vezes. Que tem a Torá escrita e tem a Torá oral. E se nós formos ler na Torá escrita o que a Torá escrita diz, não vamos saber cumprir nenhuma mitzvah. Porque a Torá fala de uma forma muito rápida, tópicos, e não dá detalhes. Todos os detalhes de como cumprir a mitzvah estão na Torá oral. E aí está mais um exemplo. O que quer dizer o Uchtavtam? Você vai escrever elas. Elas quem? Al mezuzot beitecha, nos umbrais da sua casa. O visharecha é nos seus portões. Onde eu tenho que colocar a mezuzá? No umbral. Mas não tem que colocar, talvez tem que escrever no próprio. Escrito Uchtavtam al mezuzot, você vai escrever sobre. Como eu sei que tem que escrever a mezuzá num pergaminho e o pergaminho acoplar a porta? Torá oral. Como eu sei como escrever uma mezuzá? Tem milhares de leis como escrever uma mezuzá. Como eu sei elas? Torá oral. Vocês podem notar, já para começar, que a mezuzá tem um formato específico. Todas as mezuzás que você pegar vai ter o mesmo formato. Tanto as letras, tanto são dois parágrafos. Eles são divididos exatamente igual em todas as mezuzot. Igual eu digo essa forma aqui que termina aqui. E aqui tem também um começo de... Como chama isso? Quando tem o começo da linha também, um parágrafo. Aqui está duas partes do Shema que a gente fala todos os dias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Tem um número de linhas. Tudo isso pode ser que varia conforme o costume. Não é lei, mas de qualquer forma tem um número de linhas. Está tudo escrito num pedaço só. Se você olhar, depois eu posso passar para vocês, deve dar para ver mais ou menos daí, que tem umas linhas na mezuzá também. Tem linhas marcadas em cada linha, tem uma marca. Exatamente. É uma marca, como se fosse marca d'água, na verdade é um risco que é feito com um metal. Você passa e risca o pergaminho. E tem também margens. Além disso, na mezuzá tem a coisa escrita atrás também. Quando a gente enrola, essa parte que fica, às vezes, visível. Shin, Dalet, Yud, que é um dos nomes de Hashem. Tudo isso tem um motivo. Tem entende? O material que é escrito. Não, isso é couro. Mas isso é couro, que tipo de couro? Existem vários tipos de couro. Quando você fabrica o pergaminho, dá para fabricar de diversas formas. Existe um que é preferencial para se escrever mezuzot. Existe o tipo que tefilim pode ser escrito e não pode ser. O tefilim não pode ser escrito em outro tipo. O Sefer Torah, por exemplo, pode ser escrito em todos os tipos. Então tem que se ver todos esses detalhes, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Não, não pode. Tem que ser couro, couro. Não só couro, couro, mas tem que ser couro de um animal kasher.
Não.
Eu sei.
Ambientalista
e a Torá fala que a gente tem que escrever no couro. Para isso que o animal foi criado. É? Ele fica feliz, lógico que sim. Para isso o animal foi criado, para virar. Quer dizer, para e pensa que não obrigatoriamente esse couro aqui foi um animal morto para couro. Ele foi morto, uma parte dele foi comida. A outra parte dele virou um chofar, de repente. E a outra parte dele virou uma mezuzá. Virou um Sefer Torah.
E o que está escrito depois do nome de Deus aí
atrás? Onde? Aqui em cima tem escrito de ponta cabeça. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Só mostrei para ver que tem um monte de detalhes na mezuzá que só precisam ser devidamente analisados. Bom, em primeiro lugar... Então a Torá diz que você deve escrever, e a Torá oral nos diz exatamente onde você deve escrever e o que você deve escrever. Então o que você deve escrever na mezuzá, pergunta da Miriam? Você precisa escrever na mezuzá as duas porções da Torá que consta essa mitzvah de escrever a mezuzá. Ou seja, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta Hashem Elokecha, etc., que a gente conhece bem de cor. Termina falando, você deve escrever nos umbrais das portas. Segunda porção do Shema, Ve'hayayim shamu atishmeu, etc, etc. Mas para o final está escrito, aqui vale já comentar que a Torá fala que você vai escrever as mezuzot, em seguida fala aí, para que sejam prolongados os vossos dias, os dias dos seus filhos, sobre a terra que Deus jurou dar para vocês. Por conseguinte, aqui entra mais um ponto que nós podemos falar, se Deus quiser, mais para frente, que é o que todo mundo já deve ter ouvido falar, uma história ou outra história, tem centenas de milhares de histórias, de pessoas que estavam passando por uma situação difícil, sei lá qual situação. E aí o rabino falou, veja as mezuzot, verifique as mezuzot. E a pessoa verificou e, puf, tinha lá um erro na palavra tal. Geralmente a palavra ligada com o problema que a pessoa está passando. Na maioria, da maioria dos casos, são coisas impressionantes, eu já vi na minha frente isso também.
Eu tenho muita curiosidade, porque o erro aparece, é isso?
Ou o erro já tinha...
Como ele já tinha aprovado?
O que quer dizer aprovado? Então,
aprovado para a venda, aprovado para a
compra. Não, tudo bem. Então,
aprovado pelo pai do ministro.
Então, vamos dar exemplos, tá? Já que você está perguntando. Que tipo de coisa pode acontecer numa mezuzá? Bom, primeiro erro que pode acontecer, o mais simples de todos, é dela ficar dobradinha, não exatamente dobrada, mas enrolada. Pode acontecer com o tempo que alguma letra se quebre. O que quer dizer o seguinte? Isso daqui, como foi escrito? Isso daqui foi escrito com uma tinta espessa. Se você passa o dedo, é específico. Mas se você passa o dedo, você até sente um certo alto relevo, geralmente. Dio. Chama dio. Geralmente o dio é feito de azeite queimado. Por isso, se você pegar... Pelo menos não vai cheirar porque já está... seco, mas se você pega um potinho de dio mesmo, e você cheira, ele tem cheiro normalmente de azeitona. Um cheiro muito forte de azeite. O erro, talvez mais clássico que pode acontecer, é esse. Com o tempo, a letra se quebra no meio. Fica uma rachadura no meio da letra. E a letra tem que estar inteira, não pode estar cortada. Esse é um erro que pode acontecer. Outro erro pode acontecer. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Se Deus quiser. Outro erro que pode acontecer é erro na escrita. O sofrer escreveu. E ele pode muito bem se confundir. Tem histórias que não acabam mais de sofrer que escreveram sem querer alguma palavra errada. Acontece, escuta, um ser humano. Hoje em dia, geralmente, as mezuzot passam, hoje em dia, por um scanner e o computador faz uma correção também. Então, mais difícil de passar um erro. Impossível? Não, não é impossível. Lógico que não, o computador também pode errar. Então, esse é mais um erro que pode acontecer, ter um erro de escrita. Uma palavra repetida, uma palavra omitida, uma letra omitida. Depois pode ter erro de alguma letra. Existem muitas letras que são parecidas. Se de repente, vamos supor, a letra Vav, sim? A letra Vav está escrevendo para o lado de vocês, assim, assim. Letra Vav. Se ele puxou demais o pé, virou um Nun Sofit. Se ele deixou muito curto o pé, parece um Yud. Tudo feito à mão. Não existe xerox. Então, você imagina que pode acontecer, primeiro lugar, do sofrer sem querer ter escrito alguma letra que passou do que deveria passar ou não passou. Ou outros tipos de erros de formato, se Deus quiser mais pra frente a gente pode comentar. Pode colar uma letra na outra. Pode, também não pode. Pode acontecer com o tempo. Sei lá, a mezuzá fica lá na porta de casa, no sol, o dia inteiro. Pode acontecer da tinta derreter um pouquinho e se colar na letra do lado. Pode acontecer.
Umidade entrar.
Esse é o pior problema. Umidade. A umidade pode acabar com a mezuzá. Água pode apagar uma mezuzá. Então tem histórias de pessoas que, sei lá, ou a própria pessoa, o empregado que foi, quando lava o quintal, aproveita para lavar assim, com, por exemplo, chuva, e entra, então, aí fica um dos motivos, igual vocês veem meu pai sempre enrolando mezuzot e colocando no plástico. Por quê? Justamente para proteger ela melhor, para não entrar água. Pelo menos água de chuva não vai entrar. Mas não quer dizer também nada, pode ser que o plástico com o tempo fure, ou derrete, ou sei lá o que acontece. E pode entrar água, por que não? Acontece.
Na praia, tem muito que na praia.
Na praia, a umidade, aí a maresia é perigoso, com certeza. Com certeza. Esses, geralmente esses são os erros mais comuns. Pode acontecer também furo na mezuzá. Então se o furo é no cantinho, não tem problema. Se é entre uma letra e outra, de repente não tem problema. Depois a gente vai também comentar sobre isso. Mas se for um furo em cima da letra, por exemplo. Pagou uma letra. Pagou um pedaço de letra. Com o tempo. Pode entrar um bichinho. A Betina me mostrou antes uma Megilá. Não sei qual é a história dela. A gente não sabe. Não sei se vai conseguir descobrir a história dela. Mas está cheia de furos. Pode ser traça, pode ser o que for.
O papel ele pode ficar amarelo?
Não é papel.
Pergaminho.
Pergaminho?
Pode. Não tem problema. Não, pergaminho já por natureza tem essa cor. Isso daqui não é um pergaminho velho, mas tem essa cor. Agora, de fato, vai depender do tipo de pergaminho, a cor que ele vai ter. Existem pergaminhos mais escuros, mais claros. De mezuzá, geralmente tem essa cor, uma cor padrão, mas Sefer Torah, por exemplo, pode ser escrito em outros tipos de pergaminho, eles têm, às vezes, uma tonalidade bem escura, marrom bem escuro, assim, cor de café com leite.
Na mezuzá, ele escreve a lápis primeiro ou vai direto na...
Direto na pena.
E se não couber?
Como assim não couber?
Não, vai pra
lá, não, vai pra então...
O primeiro é tudo... vai na escrita.
Não, não, é tudo projetado. Escuta,
o sofrer já tem essa...
Um bom projeto não precisa, não tem erros. Então o sofrer já sabe qual o tamanho que ele vai escrever, qual é o tamanho de fonte que ele vai usar.
É a mão.
É a mão. Então aí você vai perguntar qual o tamanho de fonte? A pena. Ele sabe, existem vários tamanhos de penas. Hoje em dia você já tem jeitos mais modernos de se escrever. Tipo de tinteiro. Não é exatamente, porque não pode ser metal. Então ele é de plástico. E
antigamente era
tem um...
De osso, né?
Hã?
Antigamente era de osso?
Do que... Geralmente de madeira. Ou pena mesmo. A maioria das pessoas escreviam com pena. Até hoje muito sofrer gosta de pena e não vai trocar a pena por outra coisa. A desvantagem, entre aspas, da pena, que talvez por isso inventaram outros métodos, é que você tem que ficar mergulhando na tinta o tempo todo. Mas o sofrer está acostumado, isso é o dia dele. Não tem... Antigamente as pessoas escreviam assim. Então hoje em dia existem... Uau! Aí. Obrigado. Tá, aqui temos uma pena. Vendo uma pena?
A gente pode ver?
Sim, já te passo. Então, isso aqui é uma pena. Você vai falar, ops, pena, nunca vi uma pena assim. Você raspa para tirar os pelinhos, para não ficar incomodando. Você tira os pelinhos aqui e fica só com a haste central da pena. Não é de galinha isso daqui, provavelmente. Geralmente é de ganso, coisa assim. Não é nojo. Aí, legal.
É,
isso daqui você não precisa nem tirar dele. Não, onde tem animais vivendo, você vai lá no chão, você cata a pena à vontade. Não, dois tamanhos diferentes. Não precisa ter o mesmo tamanho, mas de fato é interessante isso que Escaminha está perguntando. É interessante. Existe um tamanho mínimo. Estou te mostrando uma usar um pouco menor. Aqui ainda dá para escrever direito. Mas tem um tamanho mínimo, não dá? Você está escrevendo com uma pena. Não dá para escrever microscópico. Então, uma mesuzá que vai ter esse tamanho, por exemplo, já é certo que não é caché. Não tem nem pergunta. Quem precisa escrever desse tamanho?
Então tem mesuzá que põe carro, essa já...
Não, essas são de papel. Começa por aí. E não tem por que colocar. Mas depois a gente vai falar também, se Deus quiser, sobre isso. Então, a pena... O sofer corta na ponta, enviesado assim. Não dá para ver que fica uma parte aqui aberta. Essa parte aqui aberta é o lugar que vai acumular tinta. E aqui embaixo, que essa daqui está quebrada, você corta e faz uma ponta que é dividida na metade. Tem que cortar depois no meio assim. Fica um casco fendido. Ele fica assim dividido. Quando você põe tinta... E você aperta um pouquinho contra o pergaminho, a tinta vai escoando pelo meio aqui, e a ponta dele dá o formato. Então, aqui você define qual é o tamanho da fonte. O tamanho desses dois dentinhos aqui da ponta. Se você fizer mais fino, vai ficar menor. Se você deixar mais grosso essa ponta, mais grossa... É, também era assim.
E eu aprendi a escrever com a tinta inteira. Na época,
mas já vinha com a tinta dentro, tudo bem. Tudo bem, mas isso já é uma época posterior. Antes disso, teu avô escrevia mergulhando. Então aqui tem o tamanho da fonte. Então tem um mínimo de fonte que você consegue escrever. Chega um dado momento que você não vai conseguir fazer os detalhes que a Halakha exige para cada letra. Cada letra tem um formato específico. Então quem quiser ver a pena, vai passando a ver a pena. Pode mexer, ela não morde.
Quê? Tentar fazer... Quantos pergaminhos de sofer você acha?
O quê? Para escrever?
É, de tanto que ele erra, assim,
é. Não sei, vai depender de... É, depende do sofer, escuta. No começo, lógico que... Mas para um sofer virar um sofer, ele tem que fazer muito tempo de curso. E nesse curso ele vai errar o suficiente... Em pergaminhos de teste, não vai gastar material estéreo. Na verdade, assim, para uma pessoa escrever uma mezuzá, um sefer torá, um tefilim, ele precisa receber como se fosse um diploma. Ele precisa ser testado por alguém que é sofer, e vai ver que ele está de acordo, está fazendo direitinho, vai aprovar ele escrever Tfilin, Mezuzot e Sefer Torah. Megilat Esther, que não tem nome de Hashem. Como? O que você achou, né?
Esse sofer lá, que me pediu para o Arnaldo
Não sei.
As iniciais do
nome. Uma Megilat Esther, você não precisa ser sofrer para escrever. Como não tem o nome de Deus, você pode escrever. Desde que você saiba escrever direitinho, pode escrever. Então, por isso, geralmente, os sofrimos já começam a treinar isso quando eles estão ainda se formando. Como?
Então,
essa tinta, a forma de se apagar ela é raspando. Você precisa raspar ela. Sim. Geralmente, um lugar que tem uma correção, você percebe que tem uma correção. Aliás, eu acho que aqui, justo eu vi um lugar que parece que tem uma correção, não tenho certeza. Então, a gente tem que ver, depois a gente vai falar, se Deus quiser, a respeito de... Ok. Essas manchas aqui atrás são manchas de... do couro.
Bem em cima. Bem em cima.
Onde bem em cima?
É que aqui está...
Ah, aqui? Não, não é. Isso é mancha do couro. Tem algum lugar, não lembro se foi aqui... Pode ser que foi Shabbat lendo na Torá que eu vi. Foi Shabbat, não foi aqui. Não, não foi aqui. No Shabbat, acho que lendo na Torá, eu vi um lugar que estava... Quer dizer, um lugar que você desgasta o couro, você acaba raspando o couro, assim. E às vezes fica um pouco manchado, assim, cinza, bem clarinho, bem clarinho, porque tinha alguma vez alguma tinta lá. Você não consegue raspar completamente. Na verdade, dá para raspar completamente, mas é um trabalho bem difícil. Você teria que pegar... o pergaminho, dobrar ele assim e tirar uma camadinha fininha dele. Algo muito difícil, não tem por que fazer isso, normalmente não se faz isso. Você raspa só. Agora, a pergunta é quando pode apagar de fato e pode reescrever. Então, nota número 1 que vale para qualquer coisa. Tefilin, Mezuzot e Sefer Torah. O nome de Deus é proibido apagar. Proibição da Torá apagar o nome de Deus. Em qualquer lugar. Escreveu em algum lugar o nome de Hashem. Proibido apagar. E por conseguinte, se tiver um erro no nome de Deus, não tem o que fazer. Você não pode corrigir. Então, por exemplo, se é Tefilin e Mezuzot, a gente vai ver que tem muito mais erros que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ter que enterrar ela e comprar uma nova. Tefilin, mesma coisa. Sefer Torah dá para se corrigir. As demais coisas. Nome de Deus, não dá. Então o que você faz? Tá, a sorte é que a vaca não é tão grande. E aqui você tem mais ou menos 1,70 avos para o Sefer Torah. Quer dizer, cada pedaço é escrito num pedaço. E depois você costura um pedaço no outro. Então você tira aquele pedaço que está com o nome de Deus... e que não tem o que fazer. Você tira aquele pedaço, põe na grisá aquele pedaço e repõe um novo pedaço.
Não, sei
não. Ah, cortar o... Não, o erro não. Como erro? Você tira o pedaço inteiro, você tira um pergaminho inteiro, que você corta a costura.
O que significa isso?
Lignos. Lignos é esconder, ocultar. Quer dizer, colocar embaixo da terra. Porque não pode. Uma vez que tem santidade, você não pode jogar fora.
Mas
é não?
Não.
Você põe lá. Ah, não é lugar. O cemitério é um lugar específico para se enterrar essas coisas.
Pessoas também. Que não, quando você enterra, você não está. Você falou que quando você enterra isso, você está. Morto também.
Não, morto também não é descartado.
Você precisa enterrar.
Você precisa enterrar um morto.
Então por quê? O morto é uma coisa sagrada. É o invólucro da alma.
É uma forma de guardar. Com honra. Jogar no lixo é desprezo. Então você guarda com honra num lugar específico que é delimitado para isso. O morto está lá bonitinho, você não vai lembrar dele.
É, então, antes de virar cemitério, só para uma lei rapidinho. Então, se o universo de virar cemitério, ele passa por ele em inspeções famílias.
Não sei se em inspeções, mas eles pegam uma área e tem que se santificar a área.
É.
Sim. Sim.
Tem que ser de morrer.
Ah, é?
Guardar.
Acho que em Hebra Kadish ou no cemitério feito do Tantã, quando eles santificaram o... Vai, um monte
todo
de
um
gente
processo.
Ficam falando que tem lindo, não sei o que, tem um monte de coisa, não tem um processo.
Todo mundo viu a pena?
Uhum.
Bom, Então, vou voltar um pouco para trás, depois vocês vão chegar nesses lados práticos. O Ramban, o Nachmanides, viveu 700 anos atrás, mais ou menos. O Ramban, no seu comentário sobre a Torá, logo depois da saída do Egito, depois que a Torá narra a saída do Egito, a Torá traz algumas mitzvot logo em seguida. Por exemplo, a mitzvah do Tfilim. Por exemplo, a mitzvah de resgatar o primogênito. E assim, uma série de mitzvot que a Torá traz logo depois da saída do Egito. E o Ramban lá se estende bastante para falar sobre um dos conceitos que é uma coluna de sustentação de toda a Torá. O Ramban diz uma regra. Uma pergunta que todo mundo se pergunta. Puxa vida, Deus fez milagres tão maravilhosos na hora da saída do Egito. As pragas e a forma que o povo saiu, e depois no deserto, e o recebimento da Torá, e as nuvens, vamos festejar Sukkot, as nuvens de glória que envolviam o povo, protegiam o povo, mano caía do céu. Eram milagres assim, fabulosos, que hoje em dia você não tem isso. E as pessoas falam, escuta, por que Deus fez isso naquele momento? Tudo bem, Deus fez naquele momento para que todo mundo acreditasse nele. Muito bom. Para fortalecer a fé em Deus. Bom, mas eu também estou com a fé um pouco fraca. Que tal se Deus faz um milagre desses para mim? Isso é legal, imaginou só? Vou sair agora na rua, vai ter uma nuvem me envolvendo o tempo todo, me protegendo, para onde eu vou? Legal. Por que, que eu não tenho essa, eu não tenho esse tipo de milagres? E o Nachmanides diz que Hashem não apresenta os seus milagres perante cada perverso ou cada espertinho ou o que for, que de repente quer que Deus faça isso para ele. Imagina o seguinte, sem comparações, porque não dá para comparar uma coisa com a outra. Imagina que vem para São Paulo o mágico dos mágicos. Ou vem para São Paulo um dos maiores músicos do mundo. Obviamente, vai ter aquela senhora apresentação no lugar que mais comporta pessoas, e aquela loucura para comprar bilhetes e todo mundo pulando só na cabeça do outro. E finalmente vão fazer esta grande apresentação. Muito bem, chega o grande dia, tem aquela super apresentação. E aí tem um sujeito que não estava na apresentação. Então no dia seguinte ele chega e fala, eu não acredito que esse mágico de fato é o melhor mágico do mundo. Eu não acredito que esse músico é o maior músico do mundo. Prova. Escuta, ontem na noite teve um show que você não tem ideia. O pessoal quase derrubou o anfiteatro, o estádio, o que foi. Não acredito. O que você está inventando histórias? Não. Prova. Sabe uma coisa? Por que ele não vem aqui e me apresenta agora, se apresenta na minha frente? É uma apresentação, mostra que ele sabe mesmo. Ou os empresários dele, ou ele mesmo, vai falar, escuta, você ficou maluco? Eu não vou me apresentar perante você. Eu fiz ontem à noite o que aqui? Um super show, sei lá. Eu acho que agora para cada um que vem me desafiar, vou me apresentar e mostrar quem sou eu? Não vou. Você quer saber como foi ontem à noite? Abre o jornal conta. Você pode assistir o Jornal Nacional hoje à noite, vai aparecer também. Se não conseguir, no fim de semana vai aparecer no Fantástico.
No YouTube.
No YouTube você pode procurar. Ó, hoje em dia, né? E não só isso. Teve gente ontem na saída comprou CD, que comprova que eu sei fazer as coisas. Teve outro que comprou meu livro. Teve outro que, sei lá, assim vai. Muito bem. Da mesma forma, ou bem diferente, Hashem se apresentou de uma forma assim, maravilhosa, magnífica, grandiosa, no momento da saída do Egito, recebendo a Torá. Pronto, acabou. Está gravado isso. Na época não tinha vídeo, graças a Deus, não sei o que ia virar. Não tinha vídeo, então não tem gravação. Mas, tem tudo documentado, muito bem documentado. Se é na Torá, com um pouco menos de detalhes. Se é no Midrash, com muitos detalhes. Se você lê, você vê a coisa acontecendo na sua frente. E tem uma série de mitzvot que Hashem nos ordenou para elas servirem de testemunho e para elas lembrarem a nós aquilo que aconteceu no passado. Tá aí um exemplo, Sukkot. O que é Sukkot? Por que você senta na Sukkot? Para lembrar as nuvens de glória que envolviam o povo na saída do Egito e para lembrar todo o trajeto do deserto. Isso é Sukkot. Pesach, para lembrar o momento da saída do Egito. E aí você come matzá e maror. E todo mundo come a mesma coisa todos os anos, há 3.300 e lá vai pedrada. Dessa é uma forma. E não precisa, não precisa. Deus não precisa se apresentar agora de novo com milagres desse gênero para você acreditar nele. Tem outros milagres, tem milagres menores, que não são tão menores assim. Mas tudo bem, são outros tipos de milagres. Esse tipo de coisa assim, grandiosa, uma vez na história já foi suficiente. Agora, mantenha essa memória viva. Diz o Nachmanides, por isso que Deus nos ordenou uma série de mitzvot logo depois da saída do Egito, como o tefilim, que é para lembrar da saída do Egito. Está escrito dentro do tefilim sobre a saída do Egito. Por que se chama tefilim? Mezuzá, na Torá nem aparece tefilim, é uma forma que a gente chama ele. Tem vários motivos, eu não sei agora te dizer exatamente qual o motivo, porque tefilim, mas é bem posterior.
Mas é de tefilá.
A princípio é de tefilá, porque tefilá é o singular, tefilim é plural. Agora, mezuzá é de mezuzot. Mezuzá não é, isso daqui não é a mezuzá. Isso daqui é que você coloca no mezuzá. Mezuzá são os batentes.
É o batente da porta.
Significa batente.
Tanto é que na Torá está escrito, você vai escrever sobre mezuzot. Mezuzá é o batente.
Mas e o papel de algum
grau? Como? Não, tudo bem. A gente chama de mezuzá, como você vai chamar ela?
Não sei.
Muito fácil, mezuzá.
Por que virou isso, gente?
Mezuzá é o batente, mas como a mitzvah é colocar isso sobre o batente, você chama ele. Parte da massa que se tira é chamada de halá. Então, tem várias mitzvot que acabaram levando um nome atribuído a algo da mitzvah. Diz então o Ramban Nachmanides, da mesma forma, uma pessoa que compra uma mezuzá, quanto já custa uma mezuzá? Na época dele ele disse que custava zuz echad, um zuz. Hoje em dia uma mezuzá custa o quê? $30. Sei lá. Então você compra uma mezuzá, a partir do momento que você afixa ela na porta da sua casa, não só da casa, mas em todas as portas, para a gente ver melhor, e a pessoa tem a intenção de cumprir a obrigação de colocar a mezuzá na porta. Naquele momento a pessoa está confessando, aceitando e declarando da criação do mundo pelo Criador, da supervisão de Hashem ao mundo, da profecia e que a pessoa acredita na Torá inteira. Aqui tem um pedacinho da Torá. E não só isso, diz o Ramban, fora o fato da pessoa naquele momento também estar indiretamente confessando e aceitando e relembrando a bondade grandiosa que Hashem fez ao nos tirar do Egito para servi-lo. Então, uma mitzvah simples. Só coloca na porta. Ele está lembrando também ao mesmo tempo da saída do Egito.
Na época de Rambam já tinha a caixinha da mezuzá?
Lógico, óbvio.
A caixinha sempre teve.
Quer dizer, a caixinha? A caixinha eu não sei. A mezuzá, o pergaminho,
não,
existe sempre.
O pergaminho é a regra.
A caixinha é outra, é só para colocar ela, para proteger.
Então, mas já tinha ou...
Então, tem várias formas de se colocar. A caixinha de plástico não tinha, muito mais da China. Antigamente, não sei como eles punham, talvez em couro, em madeira.
Eles já tinham a noção de que tinha que guardar.
Sim, eles sempre guardaram. Sim, não, nunca se colocou ela direto assim, porque... Não, não tinha plástico. Era pré-plástico. Não, não, nunca se colocou ele assim de fato, porque... Está exposto, está arriscado.
Tem coisas antigas, essas caixinhas mesmo antigas, que são de cerâmica.
Cerâmica. É verdade, tem muitas cerâmica. Madeira, cerâmica, metal, às vezes. As pessoas mais abastadas podiam comprar de metal. A era plástico é uma era moderna. A verdade é que existe uma vantagem do plástico. É o fato de ser transparente e você poder ver a mezuzá. Principalmente poder ver o nome de Hashem. Existe um conceito de se ver. Então é bom. As mezuzot transparentes são boas. Ou tem outras mezuzot também, que são. Tem mezuzot de vidro, por exemplo. E tem mezuzot que tem um buraquinho aqui no lugar onde está o shakai, para aparecer. E aí lá tem um vidrinho, um plastiquinho, ou às vezes nem tem nada. Não é alahá. Não é alahá, mas é uma forma de você lembrar da existência dela. Pode, não precisa beijar ela. Não é obrigatório. Não, lógico. Não é obrigatório beijar a mezuzá.
É uma forma, toda vez que você beija mal, se duro, é uma forma de você demonstrar
um carinho,
por aquela mezuzá.
Pelo é bom? É bom beijar a mezuzá. É bom. Não é obrigatório. Até em alguns livros consta, para quando a pessoa dá um beijo na mezuzá, ele fala até um versículo de proteção do Teilim. Não está aqui bem escrito, mas pronunciar esse versículo do Teilim. Mas tudo bem. Hashem Yishmor Tzedcha Uvoecha. Ovin Elo Yanum. Várias ideias. Bom, mais uma coisa interessante a respeito da mezuzá é que a mezuzá tem esse Shin Dalet Yud do lado de fora. Tem alguns motivos. Vamos ver agora um dos motivos pelo qual está escrito esse nome de Hashem do lado de fora. Está bem no Bahie, tem um livro chamado Kadar Kemach. Também viveu há muitos bons anos atrás. Rabbeinu Bahia diz que a mezuzá, na verdade, tem nomes de Deus dentro, obviamente. E ela tem um nome de Deus pelo lado de fora. Por quê? Diz o Rabbeinu Bahia o seguinte. Os povos do mundo, de uma forma geral, pensam que quem coordena o nosso mundo são os astros. E... astros e sorte estão diretamente ligados. Por conseguinte, as pessoas dizem que existe sorte. Então o sujeito comprou uma casa. Incrível, desde que ele comprou a casa, você precisa ver, a vida dele melhorou, ele ficou rico, não sei o que lá. Como se a casa é que tivesse influenciado para ele enriquecer. Isso está errado. Isso é, de certa forma... uma certa idolatria, porque você está dizendo que tem algum poder que não Deus. Por isso, diz o Kadakena, do lado de fora da mezuzá tem um nome de Deus para nos lembrar, quando nós passamos pela porta, que na realidade quem é que coordena tudo é Hashem.
Por que que esse nome não...
Ah, essa é uma pergunta legal. Por que esse nome? Então tem vários motivos por que esse nome. Mas já começa pelo fato de o nome Sha, espaço Dai, vem da palavra She-Dai. She-Dai significa que basta. Ou seja, no Midrash consta que Hashem falou para o mundo, basta, chega. Ou seja, Esse é um nome de Hashem que demonstra que Hashem coloca um limite para o mundo, um limite para a criação. Tudo que Hashem cria é limitado. Ele é ilimitado, ele é infinito. Tudo que ele cria é limitado e finito. Então, Shedai é justamente nesse conceito. Hashem é que dá os limites das coisas. E, de fato, nós já vimos aqui que os astros são como se fossem botões de Hashem para mexer no mundo. Mas ele impôs limites. Então, por isso esse nome justo na Mezuzá. Shedai tem a ver com isso que a gente falou agora. Não obrigatoriamente limite da casa, mas é verdade. A mezuzá está fixada também na porta para lembrar que, em primeiro lugar, para lembrar a pessoa que ele tem que tomar cuidado. Essa porta é um local perigoso. Pode sair coisas que não devem sair e podem entrar coisas que não devem entrar. Então você precisa ter de fato uma proteção e saber o que pode sair e o que pode entrar para casa. Não deixar influências ruins entrarem na casa. Lado filosófico, não estou falando só de ladrões. Não permitir que coisas que tem na rua, ideias erradas da rua, penetrem na casa. Então está aí mais um motivo para você colocar a mezuzá na porta da casa. Proteger e lembrar. Você sai da casa, você coloca a mão na mezuzá ou não coloca, você vê que tem uma mezuzá lá na sua porta. Você vai lembrar, ops. Deixa eu ver como que eu estou saindo de casa, como eu devo voltar para casa, o que, que vai ser nessa passagem daqui para lá e depois de lá para cá. Também tem muita coisa. O nome numérico é o que não falta na mezuzá.
Não, no próprio nome, Shedai, alguma
coisa. Sim, com certeza tem. Eu não sei agora assim de cor, mas com certeza tem. Até alguém tinha perguntado recentemente, a gente falou sobre os nomes de Hashem. Acho que foi a Cíntia. O nome Shakai é Yesod. Para quem quer saber, nas Sfirot, nas sete Sfirot, o nome Shakai é Yesod. Oh, bem lembrado, eu tinha pensado, acabei esquecendo. Então também tem mais um ponto, que o nome Shakai, Shin Dalet Yud, são as iniciais de Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Esse é mais um ponto que o nome Shakai simboliza. Para não falar o nome de Hashem em vão, a gente fala assim. Também tem mais um ponto. A Torá vem transformar a nossa vida e tudo que nós temos na nossa vida em algo mais elevado. Essa mitzvah é uma forma de elevar a casa. Até porque a casa é um lugar perigoso. A casa é um lugar perigoso porque, a partir do momento que a pessoa entra na sua casa e possui a casa, está em quatro paredes, fechado e protegido, ele acha que agora estou completamente protegido, garantido, não dependo mais de ninguém. É perigoso isso. Só pode Deus nos livre esquecer quanto Deus é importante em todos os momentos, inclusive dentro de casa. Tudo bem, quem mora em São Paulo deve pensar mais nisso do que quem mora em outros lugares. Mas, de qualquer forma, existe esse perigo da pessoa se achar autossuficiente quando está dentro de casa. Então está lá a mezuzá na porta, lembrando, ops, lembra quem é que está te protegendo? É Hashem. Se nós estamos falando tanto de importância da mezuzá, vale mencionar já de entrada algumas histórias. Tem uma história que o Talmud conta, que o Artevan, que era rei persa, e era muito colega de Rav, um dos Amoraim, na época do Talmud, logo no início do Talmud, era muito amigo, e ele mandou de presente para o Rav uma pérola. Falou para o Rav, da mesma forma que eu estou te mandando um presente, gostaria que você também mandasse para mim um presente. E o Rav pegou uma mezuzá, mandou de presente. Aí o rei mandou dizer para ele, escuta, eu não gostei dessa proporcionalidade sua. Eu mando um negócio que tem um valor, sei lá, qual que é o valor, uma pérola, caríssima. Você manda aí um pedaço de pergaminho, não entendi essa troca de presentes. Aí o Rav mandou responder para o rei. Em primeiro lugar, o que você me mandou tem um valorzinho finito. O que eu te mandei, você não tem ideia o valor que tem. Segundo lugar, o presente que você me mandou, eu tenho que proteger, cuidar dele o tempo todo. O presente que eu te dei, você pode ir dormir e ele vai te proteger. Então tá aí mais um valor da mezuzá. Outra história que é muito famosa, essa história. Não quer dizer que não protegeria ele, porque não acredita, pode fazer sim, acredite, não sei.
É, porque o nome de Deus ele tem que estar sempre virado para frente, para
o lado, tem que ver. O Shakai que está escrito aqui fora tem que estar sempre para o lado de fora.
Então é considerado erro, por exemplo, esse negócio de ter que rever a mesuzá, de ter que trocar a mesuzá se estiver ao contrário, por exemplo?
Ao contrário como?
E quando estiver encolado, ele estiver do lado de dentro da porta.
É.
Se tiver assim para trás ou se tiver enrolado para dentro?
Não, não,
se tiver para trás, é só virar.
Não, mas aí não é erro assim.
Não é erro.
Não,
não, não. Não,
mas
não obrigatoriamente, mas se a lei é essa, então tem que se tomar cuidado quando se afixa a mesa para afixar ela assim. Se está virado, está virado. Se desvira. Mas o certo é manter ela assim. Tem que até tomar cuidado. Tem umas mesuzot que eu já vi. Que é como se fosse um tubo de vidro encaixado numa madeira. E esse tubo às vezes gira. Então tem que tomar cuidado. Só que beija, às vezes gira ela e começa a girar o couro que está lá dentro também. Então tem que ficar fixo. Pode botar uma gota de cola embaixo, né, segurar o vidro parado. Outra história que é mais famosa é a história do Unkelus. Unkelus é um sujeito que era sobrinho de um dos Césares, Adrianus. Unkelus escreveu uma tradução da Torá para o aramaico, que praticamente todo Humash tem ela lá do lado. E nós lemos isso toda sexta-feira. Se lê duas vezes a Parashá inteira e uma vez a tradução para o aramaico, que é esse Unkelus. Esse Unkelus se converteu. O tio dele, César Adriano, era super antissemita. Ele ficou furioso, como? O cara ficou louco, meu sobrinho. E ele mandou pessoas para irem lá conversar com Unkelus e convencê-lo a largar essa loucura dele e voltar a ser um bom romano. E o César mandou um grupo. E esse grupo chegou lá e só de bater um bom papo com Unkelus, o grupo inteiro se converteu. Aí o César falou, escuta, vamos pegar um novo grupo. Falou, vocês vão lá conversar com Unkelus, mas vocês não podem conversar com ele, vocês vão pegar ele apenas. Eles chegaram lá. E o Unkelus falou para eles, sabe uma coisa interessante? Normalmente, quando dois ministros estão andando juntos, um ministro mais importante, um ministro menos importante. O ministro menos importante é que carrega a vela para iluminar de noite. Quando esse ministro mais importante está com o ministro mais importante ainda, ele é que vai levar a vela para o mais importante. E quando tem um ministro mais importante ainda com o outro, então esse de baixo é que vai carregar para o maior. Eu te pergunto uma coisa, disse Unkelus, perguntou para esse grupo. Será que o mais alto ministro, ou vamos dizer o rei, alguma vez carrega a vela para alguém? Eles falaram não. Ele falou, puxa, tá vendo só? Deus, que é rei dos reis, iluminou para o nosso povo quando nós saímos do Egito. Tinha uma coluna de fogo de Hashem para iluminar o caminho para eles. Então Deus, que é o rei dos reis, iluminava para o ser humano. Eles ficaram, também se converteram. Aí o César ficou furioso. Resolveu mandar mais um grupo. Ele falou, esse grupo, vocês não podem perguntar nada para ele, falar nada com ele. Acorrenta ele e leva. Não deixa ele falar com vocês.
Ele quer que levasse
você? Você tinha que se converter. Queria que voltasse a ser romano. Esse grupo chegou lá. E, de fato, pegaram o Úncelos e começaram a levar ele para fora da casa. Quando ele chegou na porta, o Úncelos colocou a mão sobre a mezuzá. Eles ficaram olhando. Que é isso? Aí o Úncelos falou, isso daqui? Vou contar para vocês o que é isso. Normalmente, na humanidade, o rei se senta dentro do palácio, dentro do prédio, e os guardas ficam cuidando dele, os súditos ficam cuidando dele lá de fora. Nós funcionamos do contrário. Os súditos ficam dentro da casa e Deus fica na porta cuidando para nós. Não tem nem dúvida que eles também se converteram. E aí o César desistiu, falou, esse daí deixa, não vai valer a pena, fique por lá. Está aqui mais um conceito muito forte da mezuzá. Essa diferença tão gritante que tem. De fato, Hashem está na nossa porta nos protegendo.
A palavra de Deus deixa Deus cercando
a gente. Bom, um ponto que vale a pena mencionar, se nós estamos falando sobre a proteção da mezuzá, é que a mezuzá por si só não vai proteger nada. O que sim protege, em primeiro lugar, é a mitzvah que você tem de colocar ela na porta. Você tem uma mitzvah na porta, essa mitzvah protege a sua casa, esse mérito da mitzvah. Além disso, consta nos livros que a mezuzá protege quando o que está escrito dentro dela nós aplicamos dentro da casa. Nós temos fé em Hashem. E nós ensinamos nossos filhos Torá. E nós guardamos as mitzvot de Hashem. E etc. Tudo que está escrito, colocamos tefilim e assim por diante. Tudo que está escrito na mezuzá, se nós cumprimos quando estamos dentro das nossas casas, então a mezuzá lá fora tem o que contar sobre nós. E aí ela, de fato, protege a nossa casa. Na porta? Sim. A mitzvah da casa é uma mitzvah que vale para homens e mulheres. Quando se afixa a mezuzá pela primeira vez, tem uma brachá. Depende. Se é casa própria, se é casa alugada. Depois a gente vai chegar nesses detalhes. Tem muito, muito chão ainda.
Mas por que tem esse negócio de casa própria, casa alugada? Porque isso é coisa nova, vamos combinar. Na época do Brahma não ia ter esse negócio.
O quê?
Casa própria, casa alugada.
Como não? O que não tinha na época? Não existia casa própria, casa alugada? Não? Não? Onde você tirou isso?
Eu não sei se tinha esse conceito.
Lógico que
tinha. Casa própria, casa alugada. Tinha.
Conceito de aluguel é... Muito antes. Antes de receber a Torá, não existia aluguel? O que você acha? Que aluguel é um conceito capitalista? Imagina, a Torá já fala sobre aluguel. Sim, tem leis de aluguel. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouco mais do lado prático da mezuzá. Dentro da mezuzá, nós temos diversas mitzvot, como nós acabamos de mencionar. Então tem o fato de assumirmos, de aceitarmos Deus como supremo, como nosso rei. Tem o conceito de receber e aceitar todas as mitzvot da Torá. Tem o conceito de fé em Hashem. Tem o conceito de ensinar os filhos Torá. Tem o conceito de estudar Torá. o Vlechtechavadera, quando você está andando no caminho, quando você está, quando você vai se deitar, quando você se levanta, quando você está em casa, quando você está em todos os lugares tem a mitzvah de estudar a Torá. E está aí mais um motivo, porque nós temos que escrever isso tudo na mezuzá. Temos que escrever tudo isso na nossa porta, para que nós lembremos o tempo todo que nós temos essas mitzvot para fazer o tempo todo. Essas mitzvot que estão aqui são mitzvot 24 horas. O tempo todo é hora de estudar a Torá, o tempo todo é o momento de acreditar em Deus, o tempo todo é o momento de aceitar as mitzvot de Hashem, o tempo todo é tempo de educar os filhos. Então são mitzvot que são práticas 24 horas vezes 7. E por isso, o básico do básico, constante. E por isso nós penduramos de fato isso tudo. A Torá ordena que se pendure isso tudo na porta para que você lembre disso. Não entra e sai, não vai e vem o tempo todo. Mais um motivo, porque a porta, justo, a porta é um lugar que você vai passar o tempo todo. Difícil um dia que você não vai passar pela porta.
Tem altura?
Sim. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre o lado prático, técnico. Uchtavtam. Você deve escrever. Dizem nossos sábios, Uchtavtam. Essa palavra pode ser lida em duas palavras. Uchtavtam. Ou seja, você deve escrever tam. Tam é de tamim, íntegro. E daqui saem todas as leis. A dica, voltando ao que nós falamos, que a Torá escrita tem apenas tópicos, e a Torá oral que tem isso desenvolvido. Então o tópico aqui é escrever de uma forma que seja íntegra. O que significa isso? Aqui não está escrito. Vai ter que abrir e ver o que a Torá oral nos diz sobre isso. O que significa escrever de uma forma integral? E aqui entram todas as leis que um sofer precisa saber. Por exemplo, a letra precisa estar completa. Se falta um pedaço da letra, não está uma escrita íntegra. Está faltando um pedaço. Faz parte disso também. Se uma letra colou na outra, também não está escrito direito. Preciso ter cada letra independente. Se nós estamos falando sobre cada letra independente, interessante notar que a escrita faz parte de escrever que tenha também uma borda em torno da letra. Como assim? Isso aqui é um pedaço de um Sefer Torah, tá? Você vê que tem margens. Uma margem aqui grande. Uma margem aqui.
E toma um pouquinho essa trás perto de você que dá pra ver.
Como?
Toma,
ah, sim, tem muito reflexo. Tá. Então tem margem aqui em cima. E tem margem aqui do lado. E tem margem aqui, tem margem aqui. Além disso, as próprias letras, entre uma letra e a outra, existe um espaço em branco. É necessário que cada letra tenha um espaço em branco em volta da letra. Por isso, eu não posso escrever aqui colado na borda. Se eu escrever colado na borda, essa letra já não tem espaço branco em torno dela inteira. No topo da letra não tem. Se escrever embaixo, embaixo não tem. Cada letra, cada letra, cada letra precisa ter um espaço em branco em volta dela. Mesma coisa na mezuzá. Isso que eu estou querendo mostrar. Não só que precisa estar separada. Aí você vai dizer, ah, sim, tudo bem. Se colar uma letra na outra, então não tem uma letra. É uma coisa que não é uma aberração, não é uma letra. Mas eu não posso também colar a letra em cima aqui do pergaminho. Porque se eu colocar a letra bem em cima do pergaminho, bem do lado do pergaminho, bem embaixo do pergaminho, a letra não tem uma moldura branca em volta dela.
Mas geralmente letra de forma é assim, né? É, tem espaço.
Letra de forma tem espaço, mas eu posso escrever uma letra, não tem nenhum problema de eu grudar a letra. Vamos supor, vai escrever uma letra Vav, tá? Tem mal escrito, mas tudo bem. Eu colei uma letra Vav bem em cima.
Não, mas
Não tem espaço branco em cima.
Não, eu estou falando, escrevendo normalmente embaixo.
Tudo bem, escrevendo embaixo, de uma forma geral, você vai separar cada vez. Tá certo. Tá certo. Não dá e não pode juntar. Mas quando a gente escreve no dia a dia, não toma todo esse cuidado. Muitas vezes cola uma letra, não. Mesmo, não, mas mesmo letra de forma. Eu só escrevo letra de forma. Se você for ver, você vai ver que está tudo inválido. Tudo um no outro.
Mas a moldura, você vai ver, tem que ter o próximo branco, não sei o que, vai escrito onde?
Torá oral. Não, Gumará. Tá mudo.
Com essas letras, tem condição de não ter esse espaço?
Condição? Se colar uma letra na outra.
É que o espaço aqui é tão íntimo que acho que.
É um espacinho muito pequeno. Então, não pode ser menor.
Não, mas. Quer dizer, você escreveria certo se juntasse uma na outra, estaria certo?
Não estaria certo.
Não, não. Esquece que é uma. Que é um
Sefer Torah. Tem.
Você está escrevendo no dia a dia.
No dia a dia. Você não pode colar uma letra na outra? Qual o problema?
Não, não. É hebraico? É. Você nunca viu um direito na mão? Hebraico?
Olha aqui. É, tá, você vai dizer que a minha letra é horrível, tá bom? Mas tudo bem. Olha só. Olha aqui, ó.
Não vai entender nada.
Nessa, aqui onde tá meu dedo aqui. Não, aqui onde tá meu dedo. Não tá colada uma letra na outra? Aqui. É uma letra colada na outra. No Sefer Torah, você não pode fazer isso. Tudo bem, não é essa fonte que você usa no Sefer Torah. Essa é fonte de mão. Mas de qualquer forma, aqui tá colado. Quando você escreve rápido, você escreve colado. Não tem como não. Quando você escrever aqui, você precisa tomar cuidado para não colar uma letra na outra. E tem mais. Tem mais. Existe um espaçamento entre uma letra e a outra de uma mesma palavra. Não, não, não. Existe um espaçamento. Existe um, é um bom senso. Existe um espaçamento. Existe uma medida. Existe um espaçamento entre uma letra e a outra letra da mesma palavra, que é diferente do espaçamento entre uma palavra e a outra palavra. Então isso precisa ser muito bem definido.
Não, mas isso é fácil.
Fácil? Não é fácil.
É, quando você vai escrever uma tese, é a mesma coisa.
É, mas quando você escreve uma tese no computador, não tem.
A palavra é essa. Mas se tem dois espaços, você já vê que tá um pouquinho maior.
É, mas quando você faz no computador, é muito fácil. Escrever com a peninha, é muito difícil isso. Você precisa treinar. Por quê? Porque a letra tem um tamanho. Pena, podia trazer... Pena. Eu podia trazer uma pena com tinta também para mostrar eventualmente. Vamos ver se Deus quiser eu trago. Mas raspar, mas olha só. Para você escrever uma letra em hebraico, você começa a escrever ela da esquerda para a direita. Vai desligar.
Desligou, ele caiu.
Mas é por aí, é por um
drama de todo. Deve ser.
Não sei qual que é o drama dele, não sei. Bom, vamos lá. Quando você escreve... Não, então, deixa eu... De novo. Hebraico é escrito da direita para a esquerda, certo? Isso significa que as letras, ou melhor, a leitura vai ser da direita para a esquerda, certo? Vai ler. Então eu vou escrever primeiro a letra daqui, depois eu escrevo a letra daqui, depois a letra daqui, certo? Mas como eu escrevo cada letra independentemente da outra? Esquece a outra. Cada letra, por onde eu começo? Você coloca a caneta no papel. Por onde você começa a escrever?
Pelo lado esquerdo.
Você começa pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Assim que se escreve letras em hebraico. Então, por exemplo, letra Beit, tá? A letra Beit você vai puxar assim, descer, e depois vai puxar daqui para lá, certo?
Para fazer a letra.
Para fazer a letra, para escrever a letra.
Não a frase.
Então pensa, pena que eu não tenho aqui, mas tudo bem, se me passar, cadê o Sefer Torah e o pergaminho do Sefer Torah? Vamos ver se vocês conseguem enxergar daqui.
É, mas não, tem uma posição aqui.
Tá, então vamos imaginar aqui. Ops. Obrigado. Então imagina só aqui. Você vai escrever, por exemplo, essa letra Beit, tá? Uma letra Beit aqui. Então você começa daqui, desce, vai pra lá, certo? Está escrita a letra Beit. Agora a letra Mem. Você tem que começar daqui pra lá. Qual a distância que eu vou colocar a pena no pergaminho em relação à letra anterior, para que essa letra não fique enorme, fique compridona, que já não é mais um mem, e fique, ou não fique muito curtinha, que também vai ficar estranho.
E ainda mais que borra a tinta, né?
Então, se eu for puxar e de repente, ups, ficou longe, o que você faz agora? Não, não precisa começar de novo. Mas estou dando um exemplo. Eu começo a escrever a letra mem muito longe. Ela vai ficar longe do beit. Ficou longe do beit. Não é mais uma mesma palavra, são duas palavras. Não pode escrever assim. Você vai ter que apagar e escrever de novo. Tem que fazer. Mas aí vai depender onde você está, o que você está, como você está. Depois a gente vai chegar mais para frente. Então não é um trabalho tão fácil. Mas, óbvio, sofrer que escreve, você vê que mais ou menos as letras são iguaizinhas. Porque você...
Ele não tem uma forminha.
Não tem forminha. É um livre. Então, ele está acostumado a escrever, ele vai acabar acostumando. Aqui, por exemplo, na sinagoga, a gente tem vários sifrei Torá. Como? Depende qual letra pode.
Você
está vendo uma letra mais puxada? Sim, existe regra de algumas letras. Aqui, por exemplo, esse Dalet. Esse Dalet, por exemplo, está mais comprido. Pode, o Dalet pode encumpridar. Mas aqui você já está entrando num outro fator. Ele não encumpridou. O Reish também pode encumpridar? Oh, muito bem. Essas letras, você não encumprida elas. Existem algumas letras que podes fazer isso e deves fazer isso quando? Isso não é feito porque ele não calculou direito. Mas sim, você está vendo que existe uma formatação justificada do texto. Para você justificar o texto, exatamente. Aqui ia sobrar um espacinho. Não é para sobrar, tem que ficar justificado. Tem que ficar justificado, um taf, por exemplo, aqui. Aqui não vai caber essa palavra inteira. Então o que você faz? Estica uma das letras. Aqui? Onde? Aqui? Como ele sabe? Então existe. Interessante, vocês estão fazendo perguntas boas.
E outra coisa, parece que é um erro aí, logo no começo.
Já tá ficando bom aqui, onde? Ah, do cinza? Onde você viu aqui cinza que parece?
Ficou meio borrado, eu não entendi direito o que é.
Onde você viu aqui?
Pode ser aqui ou não nada a ver?
Sim, pode ser. Pode ser. Não dá pra ter certeza, mas pode ser de fato.
É o tipo cinza.
Vendo bem de perto, dá pra ver. Pode ser que é só alguma coisa no couro, mas pode ser de fato que é apagado. Pode ser. Depende depende da velocidade de cada sofrer, né?
Depende de quanto serviço ele tem para fazer junto.
De uma forma geral, deve levar um ano. Uma pessoa só escrever sozinho deve levar praticamente um ano.
8 horas por dia.
Existe linha de produção. Existem sifrei Torá que você vê. São vários pergaminhos. Você vê que a letra mudou um pouquinho. Quer dizer, a fonte é... Sim, cada um tem a sua escrita, não tem como. É letra, mas ela tem uma regra, tem um formato específico que ela deve ter. Obviamente, cada pessoa tem o seu jeitinho, mais ou menos, de escrever. É que ainda não respondi as outras perguntas. Como?
Você comprar, adquirir, é uma coisa muito cara. Encarece um sofrer defeito ao invés de outro?
Sim, sim, muito.
Qual o tempo que seria?
Então, assim, primeiro, vamos voltar, você me lembra já isso, voltar quando se perguntaram. A gente tem aqui, por exemplo, um monte de sefer Torá. Tem sefer Torá que tem uma fonte mais bonita. Esse daqui, por exemplo, é uma fonte bonita.
É muito bonito.
Uma fonte muito bonita.
É muito
nítido. Muito nítido, muito claro. As letras são mais ou menos, assim, iguaizinhas. Então, isso já é um sofer extremamente experiente. Existe algum sifrei Torá aqui que você vê que é um sofer novato. A letra não é tão bonitinha. É como se você tivesse escrito, cheio de garranchos. Você vê que a letra não é tão bonita. Então, obviamente, você está perguntando, o valor da Torá é proporcional a isso. Um sofer que é novato não pode cobrar uma nota pelo sefer Torá, porque o sefer Torá que ele faz não é tão bonitinho. Um sefer Torá está kasher, as letras estão no formato que precisa ser, acabou. Mas não é bonito. Então existe um conceito até de... Como?
Tem alguém que faz a revisão.
Sim, geralmente tem revisão, não tem como não fazer revisão. Existe um conceito de Zekeili Ve'anveil. Zekeili Ve'anveil é uma mitzvah que nós temos de embelezar as mitzvot. Você vai fazer uma mitzvah, mas não é bonito. Comprar uma mezuzah. Posso comprar uma mezuzah mais assim, simples. Posso comprar uma mezuzah mais bonita. Então, vou optar pela mezuzah mais bonita. Posso comprar um sefer Torah assim ou assado. Óbvio, vai depender. Sefer Torah é uma mitzvah que todos nós temos de escrever. Aí a questão fica, não tenho para isso. Primeiro eu não sei escrever, começa por aí. Então como é que eu faço? Vou ter que contratar alguém para escrever para mim. Contratar alguém para escrever, vai sair uma nota. Então eu posso, por exemplo, rachar com outras pessoas. Faz uma sociedade, vai as pessoas, mandam o sofrer escrever, ele escreve para todo mundo. E aí vai variar o preço. O Sefer Torah pode custar de 20 mil dólares, mais ou menos, a 50, 60 mil dólares. Varia muito quem foi que escreveu, como que escreveu. Uma outra coisa que você nota muito é que, às vezes, os Sefer Torah são escritos por vários sofrim. Isso também provavelmente deve ter uma diferença no preço. Se é uma pessoa só que escreveu de cabo a rabo, se foram vários sofrim. Tem outros conceitos também. Por exemplo, o sofer, antes de escrever, todos os dias vai ao mikve. Existem... Como? Então, existe um conceito de ir ao mikve antes de escrever o nome de Deus. Então, muitos sofrim fazem o quê? Quando está escrevendo um Sefer Torah. Deixa em branco, 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 deixa em branco. De repente vai no mikve e escreve um monte de nomes de Deus.
Isso pode?
Pode. No Sefer Torah, pode. Tefilin Mezuzot, não pode.
Pode, mas fica com a margenzinha.
Ele deixa bonitinho. Ah, essa já é uma pergunta que você perguntou antes, então eu já te respondo. Agora, tem sofrim que não fazem isso. Escrevem direitinho e cada vez que escreve o nome de Hashem, para de escrever. Vai até o mikve, volta e escreve. Não tem nem dúvida que esse Sefer Torah, o preço vai subir. Vale, mas muitas pessoas vão no mikve duas vezes. Então isso vai encarecer, obviamente, o preço do Sefer Torah. O Sefer Torah que foi escrito com uma pureza extra. É, lógico. Mas tudo bem, geralmente é no escritório. Escuta, se o cara já está te enganando, então já o Sefer Torah inteiro já pode ter problemas.
O Sefer Torah pode fazer uma série de coisas que deixar em branco e na mezuzá, não?
Legal, você está percebendo uma diferença entre o filho e o outros que o Sefer Torah. Depois a gente vai comentar sobre isso, existem algumas diferenças entre um e outro. Agora só, de novo, você fez uma pergunta... Margem, então.
Margem branquinha.
Sim, então, o que existe hoje em dia? Hoje em dia existe, isso deve ser uma coisa antiga, mas... Existe um livro de auxílio para o sofrer. O que significa um livro de auxílio para o sofrer? O sofrer vai escrever uma mezuzá. Tem vários tamanhos de mezuzá que você pode escrever. Aí tem aqui dois tamanhos. Cada tamanho... Pode ter alguma diferença da forma de escrever, da forma de dividir as linhas. Existe um número de linhas. Eu não contei essas daqui, mas está parecendo que essas daqui são de 22 linhas. Geralmente se escreve mezuzá em 22 linhas. Mas existem outros costumes de 28, se não me engano. Tem aqueles que escrevem 4 ou 7 linhas, né? Minhagir, Oxalaim, alguma coisa assim. Então, obviamente que o tamanho do pergaminho, o formato do pergaminho tem que ser diferente.
Não, o tamanho da letra.
O tamanho da letra vai variar. Agora, o que você pode observar nas mezuzot, olha só. Essa mezuzá aqui, a última linha tem duas palavras, Al-Haretz. Essa mezuzá aqui tem na última linha, Al-Haretz. Todas as mezuzot terminam com Al-Haretz, na última linha. Então, para você poder... escrever de forma que vai de fato terminar bonitinho e as linhas vão estar todas preenchidas, você precisa ter um modelo.
Tem motivo porque sobra lá?
Sim, tudo tem seus motivos. Então o que que se faz? Só um motivo interessante, já que você está perguntando. Kimei Hashamayim Al Haaretz, distância do céu e da terra. É bem distante. Então, por isso você coloca o Shamayim em cima, o Haaretz embaixo.
Mas eu queria fazer outra pergunta. Por que que não tem a terceira parte?
A terceira parte não fala sobre mezuzá.
Ah,
a terceira parte do Shamayim, a gente fala sobre o tzitzit. Então, não tem por que estar aqui. Só está aqui as duas porções que falam sobre a mezuzá. Bem perguntado. Bom, então existem modelos. Então, você tem um livrinho. E no livrinho você tem um modelito de mezuzá. Mezuzá tamanho X por X. Então tudo bem, essas mezuzotas aqui é questão de proporção. elas têm o mesmo tamanho, é por número de linhas. Então, tem o mesmo número de linhas, faz diferença. Você vai pegar uma pena menor, um pedaço de pergaminho menor e pronto. Você escreve com fonte 8, ou fonte 10, ou fonte 12 e pronto. O que nesses livros tem? Esses livros têm uma mezuzá assim escrita, impressa no papel. Bonitinho. Então você sabe qual é a primeira palavra de cada linha, a última palavra de cada linha. Por sinal, em mezuzot, que se escreve 22 linhas, todas elas começam aqui exatamente igual. Elas são exatamente iguais. As de 28 são exatamente iguais, assim sucessivamente. No final de cada linha, no começo de cada linha, não lembro agora direito, tanto faz. No livretinho tem informações em cada linha. Qual a informação? A informação que ele te diz é, nessa linha, se você escrever nesse espaço, vai faltar espaço ou vai sobrar espaço? Entendeu a ideia? Se você olhar aqui, você vai perceber que essa mezuzá justo está bem bonitinho, bem assim.
Tudo bem.
Exato, o espaçamento está igual.
Se sobra espaço, ele pode encurtar. E se falta espaço?
Ele pode espremer.
Pode.
Depende de qual letra.
Mas não pode grudar.
Não, não pode grudar. Então por isso que ele precisa saber.
Tem letras que pode mexer na proporção?
Não. Tem letras que tem que ser uma proporção exatíssima. E se não tiver, não está cachê.
É a letra do nome de Deus, por acaso?
Não tem nada a ver com o nome de Deus ou não. É, depende qual é o nome de Deus. Tem vários nomes e tem nomes que tem letras que sim podem cumprir. Não é essa a questão. A questão é, por exemplo, para uma letra não parecer com outra. Um Yud, por exemplo, você não pode mexer de jeito nenhum, porque se mexer já parece outra letra. O Vav mexer, por exemplo, você vai escrever um Vav, vai mexer um pouco nele, já parece um Reish. Não pode mexer nele.
Ele pode escolher dentro. Qual letra que ele quer
incumpridada? Das que podem serem cumpridadas, ele pode escolher. Então, sim, ele pode escolher. Então, por isso, geralmente, o que se escreve nesses livros, você tem a mezuzá, né? E aí do lado está escrito lá, número de letras que tem naquela linha. Pelo número de letras, ele já sabe quanto espaço ele tem. Por quê? Porque existe um padrão. Existe um padrão de tamanhos de letras. Então, você mede em tamanhos de yudim, por exemplo. Então, o sofer sabe o tamanho de um yud. Então, ele sabe que essa linha, por exemplo, cabe, vamos supor, tá? 50 yudim. Estou chutando. Cabe 50 yudim. Se está escrito do lado que cabe nesse espaço. Então, o yud é uma letra pequena. As outras letras, por exemplo, uma letra mem, por exemplo, tem uma largura de 3 yudim. Então, tem que ser bom de matemática, em resumo. Então ele sabe agora, o B também são 3. Todas as letras são uma proporção de 3 por 3. É um quadrado de 3 por 3. Tudo 3 por 3.
Se você conseguir por YouTube ou até trazer esse livro, de repente.
O livro, eu posso ver se tem na internet, porque eu não tenho esse livro. Pode ser. Pode ser. Tá bom. Boa sorte. Nem vi que o tempo passou. Então ele tem do lado da linha tanto o número de letras que cabe naquela linha. Sabe uma coisa interessante? Em linguagem moderna fica fácil. Pixels. Quantos pixels tem? Então você tem pixels. Cada letra são 3 por 3 pixels. Esse é o espaço que ocuparia uma letra. Tem letra que não ocupa tudo isso. Mas uma letra, o tamanho dela é 3x3. Então você tem agora uma linha. Você sabe quantos pixels quantos pixels tem nessa linha. Você sabe quantos pixels cabe nessa linha. E você vai calcular. Você sabe que essa linha cabe em X pixels. Você sabe que tem que escrever nessa linha. A primeira linha, por exemplo, do Shema Israel, que tem X pixels. Agora eu vou ter que ver qual vai ser o jogo. Outra coisa que muitas vezes esses livros também trazem é do lado quais letras naquela linha podem ser incumpridadas. Então, existe uma regra já básica, o sofrer já sabe, já estudou isso, ele sabe. E o rei pode incumpridar, o rei pode incumpridar. Ele tem algumas letras, ele sabe que ele pode incumpridar. Mas, do lado está escrito quantas vezes tem essa letra naquela linha, por exemplo. Para ele saber como que ele vai ter que brincar para poder dar a justificação da linha. E existem momentos onde ele vai ter que dar uma diminuída um pouco nas letras. Como? Eu não sei de qual, mas está escrito nos livros. Tem um monte de gematria com isso. Vamos ver aqui uma linha, já que estamos falando sobre isso. Olha só, por exemplo, essa linha aqui. Ops, vamos ver se vocês conseguem ver. Nessa linha aqui. Essa linha. Essa linha aqui, vocês estão vendo? Está bem espremido. Por exemplo, olha aqui, Matseveta, a última palavra. O Tav está bem.
Bem colhidinho.
Prensadinho, o beta está prensado, o mem razoavelmente, mas não muito. Aqui tem mais um taf que está prensado. Aqui tem também, ó, também está bem prensadinho. Então, existem pontos onde o sofrer tem que dar uma prensadinha aqui, ó. Tem um lâmedo um pouco esticadinho. Dá para dar uma folga.
Dá uma dividida
melhor. Ah, se diz para dividir, tudo bem. Isso é uma questão de estética no momento que ele está escrevendo. Mas eu acho que não existe Sefer Torah que não tenha letras esticadas, e não existe isso. Faz parte e não tem nenhum problema, isso é a lei e pronto. Mezuzá, você já vê que dá para se escrever ela sem precisar esticar demais, mas mesmo assim, olha só, nessa mezuzá dá para ver aqui, ops, olha só, já dá para ver aqui em dois lugares. Aqui, por exemplo, Acherim, dá para ver, ops, aqui, Acherim, tá vendo aqui? Dá para ver o reish bem comprido. E aqui, numa das últimas linhas, já dá para ver mais espremidinho as palavras.
E de baixo para cima na terceira.
De baixo para cima. Aqui também, é verdade.
Não, embaixo.
Aqui embaixo. Então. Aqui, a beiterra, o taf está esticado. Então você vê que tem. Você vê que tem, mesmo na mezuzá, tem um pouquinho de jogo de cintura, porque não tem jeito. Você precisa encaixar as palavras direitinho e faz parte do.
Todas elas do lado direito começam pela mesma palavra.
Sim.
Então existe um padrão de separação. De
sim,
tamanho.
Exatamente. Esse padrão aqui. Sim. É por isso que eu te falei que eles podem colocar num livro. Você tem no livro esse padrão. E você vai fazer sempre o mesmo padrão. Vai ser toda a mesma usar igual? Não. Porque a forma que ele esticou um pouco aqui, um pouco ali, comprimiu um pouco aqui, um pouco ali, não vai ser igual. Mas elas praticamente são iguais. Se você olha o desenho que ela, né, o desenho assim, olhando para ela, todas elas são idênticas.
E nas 28 linhas ela é menor, então. É uma mezuzá menor?
É, geralmente sim, tem que ser. Ou você estica mais as letras.
Se não,
é, espaço maior, mas não. Provavelmente ela é um pouco mais estreita.
Mas
tem 28
linhas, mas aí não começa
também. Mas todas tem que começar igual, então você. Ah, ela tem que ser mais estreita. Não.
Na de 28 linhas não pode começar com a mesma.
Não, não vai começar com a mesma letra. Não. Provavelmente não. Não vai ter como. Tem mais linhas?
Mais linhas.
Letra maior vai descendo.
Sim, não, mas eu tinha entendido que todas as mesmas letras começavam, cada linha
começava. Essa de 22 linhas, que é do mesmo padrão, tem o mesmo padrão, só isso. Agora, Sefer Torah também. Você pode escrever o Sefer Torah, em primeiro lugar, de vários tamanhos. Em segundo lugar, você pode escrever o Sefer Torah com diversos tamanhos de linhas. Você pode fazer ele mais alto, mais baixo, com letra maior, letra menor. Isso também vai variar. Então, aqui também você vai ter vários tipos de Sefer Torah. Então, por exemplo, se você precisa trocar um pergaminho da Torá, por exemplo, que a gente mencionou antes, o nome de Hashem tem algum problema, vou ter que tirar. Ele precisa trocar um pedaço do Sefer Torah. Você precisa pegar um Sefer Torah que é do mesmo modelo, tanto em tamanho, como também a palavra que está começando essa linha aqui, Precisa ter a primeira da que você está tirando e a última que você está tirando. Você precisa bater. Esse é mais um detalhe, então, pode complicar, mas... Um monte. Sei. Poucos com coragem de escrever Torá, mas... existe muito essa diferença, né? Hoje em dia, existe muito uma certa diferença entre o sofrimento. Tem o sofrimento que tem mais paciência. Escrever um Sefer Torá, só ter paciência, calma, não é ver o produto no mesmo dia. Uma hora fica pronto. Então tem menos sofrimento que tem essa paciência todo escrever Sefer Torá. Depois tem o sofrimento que Tfilin e Mezuzot é o dia a dia deles. Tem sofrimento que isso também, não tem tempo, tem preguiça, ou fazem outra coisa, trabalham com outra coisa. Então eles trabalham só corrigindo ou verificando. Então são vários trabalhos. Até por sinal, existe um trabalho de sofrer. Vocês perceberam aqui? Existem letras que têm coroinha em cima. Então se Deus quiser depois a gente fala melhor sobre isso. Mas tem letras que têm coroinha. Para colocar essa coroinha... Existe hoje em dia uma profissão. É um sofrer. Igual todos os outros. Que ele fica só colocando a coroa. Os outros escrevem. E ele fica colocando a coroinha. Porque a coroinha você tem que colocar com uma pena bem mais fina. E tem que ter também uma paciência um pouco diferente do escrever. Então sofrer. Tem sofrer que escreve uma palavra. E aí pega e põe as coroinhas. Escreve a próxima palavra. Põe as coroinhas no lugar certo. Mas também... Tem sofrer que vai escrever tudo, depois vai ficar colocando as coroinhas. Mais fácil, não tem que ficar. Põe a caneta, pega, quer dizer, pega a tia, pega a pena, pega outra pena. E existe sofrer que fazem sociedade um com o outro. Eu escrevo, você põe as coroinhas.
As coroinhas são obrigatórias?
Sim, obrigatórias. Esse é um dos primeiros pontos que um sofrer, quando abre uma mesa, ops, troca as mesas. Porque não tem as coroinhas. Depende de quando daria para colocar, ou coisa assim. Tem letras maiores, por exemplo, na mezuzá. Tem vários detalhes que já podem invalidar uma mezuzá assim, uf, de cara. Erros de escrita. Infelizmente, existem, como em todos os ramos, existem pessoas...
Mais íntegras e
menos. Que escrevem mezuzá de qualquer jeito. Vende barato. Tem mezuzá barata aqui, você paga tudo isso pra quê? Tem mezuzá mais barata... E as mezuzot dele, não quer dizer, é mais barato, porque óbvio, ele escreve em 2 minutos e já escreveu, e está cheio de erros, cheio de problemas, etc, etc. Então, precisa tomar cuidado quando você compra.